E aí, pessoal do Dementes e do Nós Geeks? É isso aí. É a nossa parceria agora com o Nós Geek, não é não, Gui?
É isso aí, fazendo um crosscast, né, meu?
E de agora em diante será sempre, não é não?
Pô, cara, se Deus quiser, não aguento mais não fazer podcast, cara. Tá foda.
E estou aqui nessa estreia, né, dessa nossa parceria com o Gui e também o Vitor, né, que também é do Dementes.
E aí, pessoal, faz tempo.
Faz tempo, né, que você não grava, né, Vitor?
É verdade. Bastante tempo.
Ele é um dos sem-vergonhas que você falava que não gravava nunca, cara?
É, ele é, mas o problema dele é que ele mora em Manaus, né, cara?
Ah, tá.
Aí o problema é conexão, essas merdas, sempre rola isso, né?
Pois aí é. Vem aquelas piadinhas, né, conexão a tambor e tudo mais, né?
É, meu, é foda. E vamos falar sobre o quê, o Gui?
Vamos falar sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge.
Meu Deus do céu. É, pra mim o Cavaleiro das Trevas, não, mas só gosto do Black Knight lá, que rolou umas fotos no Facebook aí. Do Monty Python, vocês chegaram a ver?
Puta, genial, né, cara?
Muito bom aquilo.
Eu passei mal, cara, quando eu vi.
Ficou muito bom mesmo.
E fizeram coelhinho, né, atrás, cara, muito foda, é, cara. E, sincero, eu vi o filme, mas só pensei no Diablo o tempo todo, cara. Não teve como, não teve jeito. Foi o Bane aparecer e falar a primeira palavra, o Diablo entrou na minha mente, assim, ó. Deckard Cain. Vocês concordam comigo?
Eu concordo, eu próprio mesmo. Não tem como negar, foi a mesma coisa.
Não, cara, é muito igual mesmo. Você mandou, depois posta aí o trote lá, cara, muito igualzinho.
Foi genial. Eu não sei, cara, o que, que o ator fez, teve na cabeça. Se ele jogava Diablo ou não, que é possível, mas, meu... É igual, é assim, é...
É, o negócio é a entonação do cara, né? A entonação tava igual, idêntica com o do Deckard Cain. E, pô, o Deckard veio antes, né, cara? Então não dá pra dizer.
É verdade, é verdade.
E outra, né, cara? Diablo 3 veio antes também, né, cara? Então, tipo, ele podia ter jogado e falar assim, olha, uma voz pra me usar aí, ó.
É, bem isso mesmo. Ô, Bigode, sabe o que eu ia te falar? A galera do Dementes já tá acostumada com primeiras impressões, mas o pessoal do Nós Geeks não. Então apresenta aí sobre como é que funciona o programa.
É, o Primeiras Impressões, a base dele é a gente pegar um primeiro episódio de uma nova série. Não precisa ser exatamente nova, a gente pode pegar uma série antiga que todo mundo já ouviu falar e nunca viu. E quem já viu, azar, né? Ou escute nossos comentários. E assistir esse episódio e comentar, falando o que a gente achou, o que a gente espera, né? Do que vai ser a série em geral. Quando a gente já assistiu a série completa, a gente comenta um pouquinho da série, só que num modo rápido, né? Não precisa ser aquele podcast de uma hora de nego contando todo o episódio, né? Da série em si. Ou no caso, hoje, como a gente vai fazer de um filme, né? A gente não vai ficar aqui enchendo vocês de spoiler. Claro que a gente vai fazer isso, né? A gente vai falar vários spoilers aqui, mas...
Por favor, né? Por favor.
Só que de um modo mais simples, né? A gente, um negócio não corrido, mas de uma maneira agradável. Que todo mundo possa escutar. É um tempo de, em geral, até meia hora, né? Que é o limite que a gente tem aí de primeira das impressões, e geralmente vai ser anime, games, né, primeira impressão de jogo, de filme e de séries agora com a parceria aí com Nós Geeks, a gente vai fazer de todos eles. Ou seja, entramos realmente no mundo geek, né?
É, mundo do entretenimento total.
E hoje falamos de, né, de Batman. O Batman só não tem o Coringa dessa vez, né?
Que falta faz, hein?
Cara, fez, meu. Primeiro que eu já acho, o primeiro filme é bom, é bacana, e assim, o segundo é, tipo, genial, principalmente por causa do Coringa. E o terceiro, tipo, sabe, deu aquela broxada, voltar pra mesma história da primeira, sabe, no mesmo esquema. Não sei, foi essa sensação que eu tive, sabe?
Pô, cara, a sensação que eu tive foi que o terceiro faz você gostar do Batman do Tim Burton, assim, do Michael Keaton, que eu já achava fodido pra caralho, achava legal pra caramba, assim, sabe?
Uhum.
E esse terceiro não me agradou, achei ele muito... Ah, sabe o que pareceu? Parece que o Nolan tava de saco cheio de Batman, tipo, ah, vou fazer um filme aqui pra encerrar essa porra, mas não encerrou, sabe? Obviamente ele encerrou a trilogia e tal, mas ficou de um jeito muito jogado, muito às pressas, parecia que ele não tava mais se preocupando com os detalhes que nem ele se preocupou no primeiro e no segundo.
Quando eu vi esse terceiro filme, no começo achei que seria bom, tinha algumas coisas legais e tal, E eu vi, assisti falta disso, e eu li um comentário na internet também falando sobre isso, né? Pra mim faltou o Batman no filme. Porque quando a gente vê o primeiro e o segundo filme, tem muitos desses momentos, né? Com o Batman no Begins, ele pega aquele escapanga do Falcone, logo que ele chega, que ele veste a armadura do Batman mesmo, vai a primeira pra rua, que ele apanha um monte, mas ele pega aquela galera. Aí é um monte de cara armado, ele vai, pega um por um, ele usa a furtividade, usa as artimanhas dele pra pegar todo mundo. Tem muito disso no primeiro filme, né? E o segundo tem um pouco menos, mas ainda funciona bem. No terceiro eu não vi nada disso. Isso me decepcionou muito. No terceiro ele brigando com um monte de cara armado e ninguém atira nele, não sei porquê. A galera fica só olhando, ele batendo todo mundo lá, e não tem nenhum momento realmente Batman lá no filme.
Cara,
pra mim,
isso é uma coisa que eu comentei, assim, tipo, os extras, eles estavam muito mal dirigidos, cara. Tipo, tava rolando lá a luta do Bane contra o Batman, né? A segunda luta, aí tem aquele monte de extra lá no meio da rua, os policiais batendo nos bandidos, não sei o que, e porra, eles ficam lá dando cotovelada e joelhada um no outro e ninguém cai, cara.
Pois é, eles ficam lá pra cantar pra ninguém atirar em ninguém, porque os caras têm arma, né? Parece que eles fazem um círculo pro baixo e o Bane brigar, muito, muito feião isso daí. Aí tem uma parte que joga um cara no meio, assim, da luta, só pra dizer que tá o caos lá, mas não convence muito, não.
Cara, eu achei em geral, assim, que o Nolan se perdeu foda, assim, nessa continuação. Eu não sei se ele realmente estava afim de fazê-la ou não. Várias cenas eu fiquei perdido, sabe? Ele jogou aquela cena ali e, tipo, não era tão necessário, sabe? As mudanças de... As transições de cenas também eu achei meio péssima. Algumas delas muito ruins. Colocou ali pra explicar tal coisinha, sabe? Mas, tipo, dá, e daí, sabe?
Não, mal explicado, né? Pô, teve várias ali. Por exemplo, quando o Batman volta lá do poço, a cidade tá sitiada. Tá sem entrada nenhuma. Ele tá sem recurso, ele tá pobre, ele tá sem.
Eles estão vigiando todas as saídas, tem pra disso também, né?
Isso. Aí ele vai lá e acha a Selina Kyle de boa, cara. Tipo, numa cidade que mudou a geografia sociopolítica, ele vai lá e acha ela, cara. Sem explicação alguma.
É, assim, a única explicação é que ele é o Batman. É. Se a gente for pensar desse jeito, funciona.
É.
Certo? Tipo, ele não precisa explicar como ele conseguiu chegar lá, sabe? Ele é o Batman, ponto.
É o maior detetive do mundo.
É.
Um outro problema que tem pra mim, no começo ele tá lá aleijadão com a muleta dele, né? Porque ele tem um joelho que tá sem cartilagem. Beleza. Até ele tudo bem, a pessoa olha, não, pô, ele apanhou um monte, se fodeu, então... Aquilo significa que ele pagou o preço pelos anos dele no vestindo a roupa do Batman, né? Aí ele bota aquele aparelho na perna dele legalzinho lá, que faz ele quebrar a parede com um chute, e ele usa aquilo numa boa e tá legal. Aí ele perde tudo bem, ele cai lá no poço, e quando ele volta sem aquilo. Como é que ele anda tão bem sem uma muleta?
Então, o que dá a entender é que ele... Quanto tempo ele fica lá no...
5 meses.
São 5 meses no poço, né? Então, dá a entender que com a recuperação dele com o médico lá, em aspas, né? E com o treinamento dele, como ele voltou a treinar, pode ser. É isso que dá a entender, pelo menos. Só entender, né? Ele não explica.
É, justamente. Mas cartilagem, acho que é depois dos 30 anos, ela não regenera mais não, mas tudo bem.
Exatamente. Aí, essa passagem de tempo aí de 5 meses, também ela ficou muito jogada, né? Tipo, do nada, são 5 meses pra bomba explodir. Aí, de repente, fala, não, falta 48 horas. Caralho, como assim?
É tenso, né? É, tipo, muito tenso, cara. O jeito, tudo, né? Eu achei meio jogado algumas coisas, sabe? Mesmo no início do filme, ele fazia necessidade, tipo, de que ele precisava contar com coisa, sabe?
Uhum.
Isso eu achei, por exemplo, os discursos, eles estão muito longos, né?
Uhum.
É, por exemplo, no começo você acha o Bane legal, você fala, porra, o cara discursa bacana, né? Ele não é só um brutamontes, blá blá blá. Porra, depois fica chato pra caramba, cara.
Fica.
Ele começa a falar, você não aguenta mais.
É, o Deckard Cain, cara. É igual.
É,
é igual.
É igual mesmo, né?
Você não quer mais ouvir o cara falar, mano. Pelo amor de Deus. I need
a
hammer.
Dá vontade de matar, né, cara?
I need a hammer. Pô, eu tava esperando ele falar isso, sabe?
É, olha o que eu preciso fazer, né? O Bane no quadrinho, ele é capaz da talha mesmo ou não?
Não. O que que acontece? Isso que eu também achei foda, por exemplo. Eles acabaram com toda a genialidade do Bane. Porque nos quadrinhos, o que, que ele é? Ele é um moleque que realmente nasceu na prisão, não foi a Talia, foi ele que nasceu. Ele vai crescendo com um monte de bandido e ele vai crescendo meio assim, odiando os vigilantes e odiando o Batman. Só que como ele era meio franzino e tal, ele só tinha uma coisa a fazer que era ler. Então ele leu pra caramba e ficou super inteligente.
É, isso eu lembro, que ele é inteligente mesmo.
Isso, e aí ele derrota o Batman, cara, nos quadrinhos, através da inteligência. Então ele chega e, tipo, ele vai soltando todos os malucos do Asilo Arkham, vai deixando o Batman cansado, assim, então é um atrás do outro, o Batman vai derrotando um atrás do outro, porque ele sabe que se ele enfrentar o Batman no mano a mano, ele vai perder. Aí, quando ele vai enfrentar o Batman já tá cansadão, cara.
E ele toma um super soro de super força lá também, né?
Toma o veneno lá, que não... filme não teve porra nenhuma, né?
Uhum.
E aí ele vai lá e quebra a coluna do Batman de deixar ele aleijado. E não só tipo de, minha coluninha tá doendo aqui, tô com dor no tô com dor de papagaio.
Na verdade ali ele desloca, né, a coluna dele só no filme.
Então, aí, porra, deixar ele como cupincha da Talia, acabou com toda a genialidade do cara, meu.
Então, o que dá a entender também é que ele aprendeu com o pai da Talia, né? Que é o...
com o Ra's al Ghul.
Então, o que que acontece? O Batman, ele... assim, o Ra's al Ghul, ele gosta pra caramba do Batman porque ele acha ele um cara assim que é meio esquema nazista, né? Ele é o melhor pra minha filha porque ele vai poder me gerar um bom neto e etc. O cara é fodão, blá blá blá. Tá. Quando o Bane quebra a coluna do Batman, o Ra's al Ghul já fala assim: não, esse cara não serve pra mim porque ele perdeu. Aí ele escolhe o Bane pra ser o futuro, vamos dizer, genro dele, assim, pra ele casar com a Talia. No... só que a Talia ainda gosta do Batman. Não é que ela gosta do Bane, sabe?
Isso no quadrinho, né?
Isso no quadrinho, é.
E assim, eu não achei a distorção da história pro filme ficou boa. Não ficou ruim.
Não ficou ruim.
Tanto que, tipo assim, fala que ele nasceu na prisão. Ali ele já tava na prisão também, quando mostra que ela que fugiu ali, né? Então, tudo bem que inverteram um pouco o papel, até faz sentido pro final da história. Mas, no geral, assim, sabe, essas coisas as coisas perdidas, as coisas jogadas, me deu a impressão de ver um anime ruim, sabe? E não é do tipo do Nolan fazer coisa jogada, assim.
Não é, cara.
É verdade.
Eu não sei o que faltou também. Sabe que eu fiquei com muita impressão de tá vindo o Dark Knight, não o Rise, né? Mas o Dark Knight mesmo, porque muito tiroteio, sabe? Tipo, muita explosão. Até demais, né? Eu acho que exageraram nas explosões dessa vez, cara.
Virou Transformers, né, cara?
Tudo era questão, coloca uma bomba ali e explode, foda-se, sabe?
Até a moto lança míssil, né?
É verdade.
Cara, e outra coisa ridícula, isso você me lembrou da moto lançando míssil. O carro do Batman não é um absurdo?
É.
Então, tipo, a moto é ainda melhor do que o carro, né? Porque ela destrói a mulher... não. Quando a mulher gato pega lá a porra da moto e destrói todos os carros do Batman, eu falei, porra, curtindo. Como se fosse de papel, cara. Sincero, eu gosto da humanização do Batman, né? Porque o Batman no quadrinho, ele é um humano em aspas, né?
É.
Porque ele é um deus, né?
Consegue derrotar os caras mais impossíveis, né?
Não, e todos os caras, até telepata não consegue contato com o cara, sabe? Tipo, onde ele sabe?
É o treinamento supremo do
Exatamente.
Cara.
Exatamente.
O cara é tipo Buda, meu.
É isso mesmo. Eu lembro até de uma situação que o Marciano, né?
O Ajax.
Isso, o Ajax. Ele tenta falar com... O Batman entra na mente dele, né? Não é o Ajax que... É sério. Ele começa a conversar com o Ajax e o Ajax já sabe que ele tá falando com ele, sabe? Tipo, ele, caralho, como você entrou aqui? Ele falou assim, meu, eu sou o Batman, foda-se, sabe? Tipo, é desse padrão. E ao mesmo tempo que ele fala com o Ajax mentalmente, ele some do mesmo jeito, sabe? A humanização dele no filme é muito legal. Eu acho isso muito bacana. Ele não é um cara extremamente foda, sabe? Uhum. O que ele tem são tecnologias a favor.
Dinheiro. Pra caralho.
Isso, mas ele só tem a tecnologia pelo fato dele ter dinheiro, como é o Tony Stark, sabe?
Cara, sabe uma coisa que eu não entendi? Você tá falando aí de tipo, humano, assim, aí eu pergunto pra vocês, por que diabos o Alfred foi embora, cara?
Ele dá adeus e ele vai embora e, tipo, e volta, e caralho, não dá pra entender, cara. Isso
só volta no final, tipo, não deram pra pagar o salário do cara inteiro, foi isso?
Eu não sei, aquela cena do Alfred dizendo adeus é muito ridículo.
É ridículo!
É horrível aqui.
A cena também do... Tem uma outra... Você falou... É junto, né? Que acontece isso um pouco antes. Quando eles invadem a Bolsa de Chicago, no caso, ali, né?
Aham.
Uhum. Chicago, né? De Gotham, né? A gente passa em Chicago, né? O filme aí fica meio assim. Mas a cena ali em Gotham, da bolsa ali de valores, cara, foi armado. Todo mundo sabe. Eles não fazem nada, cara. O cara perde tudo. Como assim?
É. De boa, né, cara?
Não tem... Não, não faz o menor sentido, sabe?
É, o que não faz sentido no foda é porque assim, tudo bem ele ficar sem recurso por uma semana, né? Porque, pô, os caras tinham a digital dele, tinham tudo, né? Aí tem que reverter os recursos, dá trabalho, leva um tempo. Sim, mas ficar seis meses sem recurso, como ele, ou cinco, sei lá, que era o tempo todo lá da cronologia do filme, né? Não faz sentido, não.
É, como se as bolsas não fossem interligadas no mundo, né, cara? Tipo,
pois é.
O dinheiro dele só tá em Gotham, no cofrinho de Gotham.
Não, e outra, né, cara, com um evento daquele, como ocorreu na bolsa, né?
É claro que aquilo era um sei lá, era um atentado terrorista aquilo, de fato, né? Não tinha como dizer que não era, que era oficial, legítimo, isso não existe.
E, sabe, tipo, naquele momento, daquele lugar, foi feito tal coisa, sabe? Então, tipo, não tem explicação, cara, não tem, assim, essa, eu acho que foi, as coisas foram jogadas até demais, pro meu gosto. O filme, no geral, ele é legal, é um filme que eu, assim, eu não me senti entediado por 3 horas de filme, sabe?
Uhum.
Não me senti entediado em nenhum momento, assim, o filme deixa, tipo, preso o tempo todo, sabe? Não tem aquele negócio, puta, meu, vai ficar nisso de novo.
É, não dá sono, né?
É, tirando a parte de romance do filme, que é horroroso, que é desnecessário, total.
É fraco.
É fraco mesmo.
Tipo, até, por exemplo, quando ele pega a Talia, né?
É.
Meu, não faz sentido ele ter pego ela naquele momento, cara.
É, justamente não. Aquilo foi exceção de linguiça total.
A mulher gato, tudo bem a situação, porque o jeito dela é assim, né?
Aham. Uh-huh. Aquilo lá, cara, foi pedido dos editores da DC pra provar que o Batman não é viado.
Será?
Ah, velho, não sei, cara.
Ah, eu não... Todo filme do Batman tem que pegar alguém, cara.
Então, meu, é igual o Highlander lá, o Christopher Lambert. Todo filme que ele faz, ele tem que pegar alguém, cara.
Pois é.
Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, cara.
Todo filme, velho. Sabe uma coisa que eu não sei se vocês sentiram, assim, por exemplo, o primeiro filme, ele é um filme do Batman. O segundo filme, ele não é um filme do Batman, é do Coringa.
Exato.
Ele, uhum. ele que é o protagonista da parada. E esse é um filme do Bruce Wayne, cara.
É, isso mesmo. O Batman aparece pouco, na real, né?
Parece um pouco. E, porra, o Bruce Wayne nos quadrinhos, ele é chato, cara.
É, chato pra caramba.
Ele é um playboyzinho, então...
Ele faz isso de propósito. E, assim, mas no primeiro e no segundo, isso tá... Ele deixa igual, pelo menos, sabe? O Bruce Wayne, quando aparece, é aquele cara chato que tá pegando todas as mulheres, sabe?
Isso.
Que ele faz superficial... Meu, pra não parecer que ele é o Batman, né?
Exato. Aí como é que vocês vão... Como é que, tipo, o diretor vai me focar num cara que é chato, cara? Não me entra na cabeça isso, assim, sabe?
Fora que é um personagem que ele mesmo tornou desinteressante com o passar dos outros dois filmes, né? Ele fez questão de dizer que o Batman é uma coisa, quer dizer, que o Bruce Wayne de verdade é o Batman, né? E o Bruce Wayne, aquele Bruce Wayne que a gente vê é a máscara dele, né?
É, então... É,
ele, sei lá, foca
ele
isso...
Ele se chama de Batman, né?
É.
Ele não se chama de Bruce Wayne, né? Tanto que até é um off, né? Tem um episódio. Não sei se vocês chegaram a ver aquele Batman do futuro.
Vi, aquele desenho é muito foda.
É muito legal.
É muito bom, cara. E tem um episódio que o Coringa volta, né? E o Coringa volta, o Coringa, né? O Coringa da antiga, né? Não o Coringa do futuro qualquer. Então, tipo, meu, o Batman fica desesperado. ele fala assim, filho, aí você não dá conta, sabe? Tipo, não tem o que você fazer, né? Mas o Coringa chega a um ponto que deixa ele louco, sabe? Consegue deixar ele... Usa uma coisa lá do futuro lá que deixa ele meio maluco, né?
Uhum.
Aí ele diz que a única coisa que fez salvar ele, que no coisa que deixava ele louco, chamava ele de Bruce Wayne. E, na verdade, ele falou assim, foi a única coisa que me deixou um som, porque... Como é que você... Ele falou assim, mas como é que você se chama? Aí ele só olhou pro cara, assim, pro moleque, né? Porra, como que você acha, né? Eu chamo de Batman, cara. Eu não sou o Bruce Wayne, né?
Puta, cara, saiu agora, também outro off aqui, saiu agora um quadrinho dos Novos 52 aí da DC, que é uma conversa entre o Super-Homem e o Batman. E aí eles estão tipo, discutindo, assim, sobre alter egos, né? Sobre não deixar escapar a identidade. Identidade secreta e etc, tal, e aí o Super-Homem dá um esculacho no Batman e fala assim, a sua identidade secreta não é o Batman, é o Bruce Wayne, você é o Batman.
É, pô, exato. Meu,
você não é o Bruce Wayne, cara, o Bruce Wayne é a sua máscara.
Mas é isso mesmo, né? E o Super-Homem não, né? O Clark Kent é o Super-Homem de qualquer jeito.
Isso, exatamente. Ele é igualzinho, tipo, ele é um bom moço, né, cara?
Ou uma coisa que vocês... deve estar se perguntando, talvez devo estar se perguntando, é que falaram que ia ter algum easter egg de Super-Homem nesse novo Batman. Não falaram sobre alguma coisa sobre isso?
É, falaram que talvez ia ter.
Então, eu fiquei sabendo disso não, eu não vi nada.
Então, eu fiquei tentando reparar no segundo time de futebol americano se era de Metrópolis, sabe? Ah. E eu não consegui ver, sabe? Tipo, pelo menos eu tentei assim e não... Mostra lá que é o Gotham, não sei o quê. Que o prefeito tá indo assistir. Só que, assim, pela cor da camisa, por ser azul clarinha, essas coisas, eu imagino que seja o time de Metrópolis, né? Mas fico nessa dúvida, entendeu? Eu não cheguei a ver.
Eu tava esperando, na verdade, ver o Clark no enterro do Bruce Wayne, assim, sabe?
E que no enterro não teve ninguém, né?
É. Mas, tipo, não aconteceu, então, sei lá.
O final não ficou, tipo, seja, assim, aquela sensação que eu já sei que vai acontecer e realmente foi igual?
Exato. É, comigo foi assim também. Sabia que ele ia ficar vivo? Ninguém mata o Batman, não. Nem o Christopher Nolan mata o Batman.
E eles ficaram batendo na tecla lá do piloto automático, sei lá, pelo menos uns três momentos diferentes do filme. Eu falei, meu, esse piloto automático já tá consertado há tempos, cara.
Pois é.
O filme é bom. Assim, eu recomendo. A quem não assistiu e já ouviu alguns spoilers nossos, meu, vá pra cima, assista o filme. Vale a pena assistir o último filme da trilogia do Nolan, porque o Nolan não pega mais o filme, né?
Não.
Não pega mais o
filme. É verdade, não.
Apesar de não ser, não ter nada a ver com o Nolan, o filme, a não ser, tipo, as cenas do jeito que elas são, né? Explosão. O filme ser dark mesmo, padrão Nolan, né? Eu acho que, meu, é isso. Não tem muito mais o que falar do filme. Não quero nem fazer tanto spoiler também. Eu acho que é um filme muito bacana. Porque ele pretende. Ele é livre mesmo. Quando eu vi que era pra todas as idades, eu falei assim, pô, será que é pra todas as idades mesmo? Mas em um momento você vê, tipo... Tipo, a morte, sabe, de uma forma grotesca. Não sei se vocês repararam isso.
É, não tem nenhum momento do lar sumindo, né, também. Nada parecido com aquilo.
Tem explosões, tem, tipo, as pessoas caindo, sabe? Mas não
sim,
é...
Sim, sim.
Então,
pois é.
Não tem impacto de bala, sabe? Tipo, aquele... Não tem nada disso. Então é um filme pra criança também. Em aspas, né? É um filme forte ainda.
É, mas... por exemplo, eu levei minha filha pra ver Vingadores. E eu ia levar ela pra ver Homem-Aranha, mas eu não levaria ela pra ver Batman, cara.
Então, e o Homem-Aranha tá com 14 anos, né?
É.
Eu não sei se a linguagem ali no Batman, nenhum palavrão, cara.
É, nenhum palavrão.
O tempo todo não tem palavrão no filme. Assim, a linguagem é muito boa. O segundo tinha muito sangue, né? E esse não tem nenhum, cara. Eu não vi, você viu sangue no filme?
É, agora que você tá falando, sei lá, talvez na porrada entre o Batman e o Bane, mas
cara,
só...
Cara, ele fica roxo, ele fica com... Sabe? Uhum. Você não vê sangue, cara. Não mostra a coluna dele lá, sabe? Tipo, na hora que deslocou, né? Não mostra nada.
É verdade, verdade.
É verdade, verdade.
E eu não sei, eu acho que a ideia desse terceiro filme talvez tenha sido isso, porque o Dark Knight não tem, ele não é livre, que eu me lembro.
Não sei, cara, mas não deveria ser, não.
É, o Dark Knight é bem pesado, cara. Porque rola umas coisas, uns conflitos psicológicos, absurdo, e que nesse não tem. Acaba sendo um filme de ação, assim.
Esse é um filme, cara, tá igual o Comando em Ação, né? Tipo, é um filme de ação, só que carregando o nome de uma franquia junto, assim, sabe? Mas ele é só mais um filme de ação que tem por aí, igual Transformers, igual Comando em Ação, igual um monte de outros por aí, sabe? É que nem eu botei no Face, assim. É, em tempos de Vingadores, que foi animal, e de Homem-Aranha, que foi muito divertido, na minha opinião...
Eu não vi
o Homem-Aranha. O sombrio Batman ficou na sombra dos dois, cara. Tipo, não foi, na minha opinião, eu acho ele pior do que esses outros dois.
Então...
Eu concordo.
Eu não sei, cara, porque eu achei o Vingadores bem raso, cara. É legal as ações, tudo, mas como filme é muito raso. Ele é engraçado e ação, só. Como filme, eu achei, meu, ok.
Mas eu acho que ele...
Ele é mais divertido que o Batman.
Ó, aí a gente vai entrar no detalhe dos Vingadores.
Não, tudo bem, é a nossa comparação.
Não, mas é que eu acho que foi o propósito dele. Por exemplo, pra mim o propósito do Homem-Aranha foi ser um filme divertido, porque os outros dois são, os outros três, eles são mais mais de ação e etc. Esse não, esse ele tem ação, mas ele tem o lado de humor, então ele e todo ele é recheado assim, não é só o Peter Parker que é divertido, não, a Gwen Stacy também solta umas piadinhas, uhum. Outros personagens também vão soltando assim.
Eu acho, então, vou interromper rapidinho, acho que esse Homem-Aranha tem muita cara do desenho dos anos 90, né?
É, exatamente, cara. E dos Vingadores, cara, foi um filme de ação total, assim, sabe?
E com uma história rasa, concorda comigo?
É, uma história rasa, exatamente. Mas era um filme de ação em equipe. Acabou, eles conseguiram entregar isso. Uhum. Já o filme do Batman, qual que é o propósito dele?
Eu senti falta do detetive em Batman, que não teve.
É, né? A gente não consegue sentir, assim, sabe?
Como eu disse antes, né? Não tem um Batman no filme, então, sei lá, fica um vazio grande.
Fica mesmo, e muito tempo, muita cena sem o Batman, né?
Exatamente, exatamente. Porra, e só apareceu uma vez lá o morcegão no céu, foi foda também, né, cara?
Ah, porra, sacanagem, né?
É, você espera, tem certas coisas no Batman que você espera, cara, tipo, e pra que jogo? Que nem ver filme do Super-Homem e não esperar a Kryptonita lá, sabe?
É, exatamente.
Pois é, exatamente.
Tem como não ter a Kryptonita, né? Cara, eu acho que é isso aí, não tem, eu acho que mais a gente acrescentar, senão a gente vai contar o filme pra todo mundo aqui, e eu queria agradecer os dois, né?
Pô, valeu, Bigode.
É, valeu mesmo.
É, valeu a todos aí, até mais.
Falou. Até mais.